Quero compartilhar, queridos, com vocês hoje uma palavra que tem como tema Viva para o Senhor com a graça que já recebeu dele. Viva a sua vida para o Senhor com a graça que ele te deu. Amém? Nós somos chamados para viver para ele. Mas não podemos viver para ele por nós mesmos, temos que viver para ele com a graça que ele nos dá, que ele nos deu em Cristo Jesus. Sabe, queridos, muitas pessoas vivem como se Deus não existisse. Mesmo algumas pessoas que professam crer em Deus, vivem assim, como se Deus não existisse. É o pensamento que está lá, arraigado profundamente nas pessoas. E esse pensamento profundo, incrédulo, influencia grandemente a vida das pessoas. Na verdade, determina a vida das pessoas. Quero começar falando de três grupos de pessoas. E às vezes nós nos identificamos com esses grupos. Mas três grupos de pessoas bem comuns. Primeiro, o orgulhoso. Segundo, o oprimido. Terceiro, o que depende das pessoas ou o que usa as pessoas. Então, orgulhoso, oprimido e o que depende das pessoas. Depende barra usa as pessoas. Então, primeiro, orgulhoso. O orgulhoso vive como se Deus não existisse, porque ele não depende de Deus. Ele depende de si mesmo. E acaba se gabando das suas realizações, né? Orgulhoso, ele entronizou a sua própria vida, o seu ego no centro da sua existência e é dele, por ele e para ele que ele faz todas as coisas, não para Deus. Na verdade, a nossa sociedade hoje em dia vive muito influenciada assim, pelo humanismo. O homem está no centro. Importa o que o homem quer, o que a pessoa quer, importa o desejo, importa a vontade da pessoa. Então, orgulhoso vive assim. Ele vive pensando, eu confio em mim, eu posso, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu consigo, eu creio na minha capacidade. Orgulhoso crê nele mesmo. E assim ele define a sua vida, seus passos, seus planos, seu futuro, suas palavras, suas ações, seu comportamento, vive em torno de si. O segundo grupo, que eu chamei aqui de grupo do oprimido, o oprimido ele fica sem esperança, porque as pessoas, porque o sistema, porque o mundo não lhe dão oportunidade. Ele fica pensando assim, quem vai me ajudar? E depois ele conclui, ninguém. Ninguém vai me ajudar. Eu não tenho ninguém. E ele acaba pensando, a vida provavelmente vai ser assim mesmo. Eu não vou ter vez nem voz. Não tem jeito. É assim, ele sempre sente como se o mundo passasse por cima dele como um rolo compressor. Ele sempre sente que as coisas sempre são muito maiores, mais difíceis do que a sua própria capacidade. E então ele vive sem esperança, vive sem esperança. Enquanto o oprimido diz, eu não tenho ninguém, o orgulhoso diz, eu não preciso de ninguém. Né? São duas visões diferentes. O orgulhoso pensa, eu dependo de mim e me basto. O oprimido pensa, eu não tenho ninguém e me lasco. É mais ou menos assim. Né? Então, O orgulhoso está sempre se gabando e o oprimido sempre reclamando. O oprimido olha para o orgulhoso e fica revoltado. O orgulhoso olha para o oprimido e pensa, coitado. Dois grupos de pessoas. Mas no meio desses dois grupos de pessoas tem o terceiro grupo. O que depende das pessoas, ou o grupo que usa as pessoas. Então, esse grupo que usa as pessoas, também é uma mentalidade, é uma crença básica, eles não querem ficar revoltados como os oprimidos, e ao mesmo tempo não são tão orgulhosos, pois sabem que não têm em si mesmo toda a capacidade de que precisam. Né? Eles falam, bom, eu não vou passar minha vida reclamando, chorando, achando que eu não tenho nada em ninguém e tal, oprimido, não. Ao mesmo tempo, pensam assim, mas eu, por outro lado, não sou autossuficiente. Eu preciso dar um jeito nessa vida, preciso dar um jeito de viver. Então, qual é a solução? Ora, a solução é me unir-se às pessoas. Então, o que eu preciso está nas pessoas. Nesse sentido, eu dependo das pessoas. E preciso, então, me unir a elas. Para quê? Para usá-las. Para usá-las para aquilo que eu preciso. Então, esse grupo se alia a outras pessoas que supostamente têm forças, que supostamente têm capacidade, ou provisão, ou recurso, seja lá o que for. Então, o processo de aproximação desse grupo é o seguinte. Ele pensa assim no seu coração, eu vou me aproximar, eu preciso me aproximar de pessoas, porque eu preciso viver e eu dependo das pessoas. Então as pessoas decidem assim no seu coração, ok. Né? O coração enganoso diz, seja cortês com as pessoas. Seja amigo. Sirva. Seja solícito. Seja legal. Por exemplo, seja um bom ouvinte. O coração enganoso desse grupo diz assim, nunca discorde. Nunca, porque discordância pode trazer problemas e pode atrapalhar o objetivo. Pode atrapalhar o objetivo. Né? Seja falso, se preciso for. Porque o importante é o objetivo. Qual é o objetivo? Se dá bem. Então, não discorde. Se for preciso, negocie valores e princípios. Tanto faz. O importante é se aproximar das pessoas. Afinal do que, para que valores servem? Para que princípios servem? A ideia é a seguinte, tem que ser esperto na vida. Para viver, é preciso saber viver. É preciso saber fazer o jogo. É preciso aprender a ter flexibilidade. E é claro que se o grupo que a pessoa escolheu não está rendendo, mude de grupo. Né? Tem que render. Porque o coração enganoso está dizendo para a pessoa, lembre-se, você depende de pessoas. Então, use-as. Use-as. A questão é que esses três grupos de pessoas, o orgulhoso, o oprimido, ou o que usa as pessoas, além de ser bem comuns, o problema é o seguinte, eles vivem como se Deus não existisse. Vivem como se Deus não existisse. Ou, se Deus existe, ele não se importa. Muita gente vive como se Deus não existisse, ou se Deus existe, provavelmente ele não se importa. Então as pessoas que vivem assim, na verdade, não dependem de Deus. não temem a Deus, não reconhecem a mão de Deus e nem dão glória a Deus. Como cristão é chamado a viver? Cristão é chamado a viver para o Senhor. O cristão é chamado para viver para a glória de Deus, com a graça que recebeu de Deus. Isso está muito claro na Bíblia. Isso está, sim, muito, muito claro no Novo Testamento. Mesmo no Velho Testamento, mas principalmente no Novo Testamento, na Nova Aliança. Somos chamados a viver para Deus e para a glória de Deus. Por isso, dependemos de Deus. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele realmente está conosco em todo o tempo. Amém? Quantos creem que o Senhor está conosco em todo o tempo? Isso é uma realidade. Ele realmente está conosco em todo o tempo. Ora, e por que devemos viver para Deus, viver para a glória de Deus? Porque nós fomos comprados. Amém? Nós fomos comprados, diz a Bíblia, porque fostes comprados. Glorificai a Deus. Fala para o seu vizinho, nós fomos comprados. Diga assim, eu não pertenço mais a mim mesmo. Sou dele. Amém? Fomos comprados, então ele é o dono, ele é o amo, ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso dono, nós fomos comprados. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. É maravilhoso. Propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que quando nós abraçamos a Jesus, recebendo Ele como Senhor da nossa vida, nós mudamos de reino. Estávamos num reino chamado Reino das Trevas e agora estamos no reino de Jesus, no reino do Filho amado de Deus. Então nós somos transportados de um reino para outro reino. Nós mudamos de reino, nós temos um Senhor. Ele é o nosso Senhor, então não pertencemos a nós mesmos. É uma nova vida, um novo reino, um novo Senhor, uma nova realidade. Por isso que agora, em Cristo, tudo muda e nós devemos viver para Ele, para a glória dEle. Para a glória dEle. Toda a Bíblia diz isso em todo o tempo. O homem, o ser humano, foi feito para viver para Deus, viver para a glória de Deus. É uma nova realidade. Porém, essa nova realidade, ela só pode ser experimentada com renúncia. Essa nova realidade só pode ser experimentada com desistência. Essa nova realidade só pode ser experimentada com rendição, com esvaziamento. Por isso que Jesus diz: negue-se a si mesmo e siga-me. Entregue-se, negue-se, renda-se, esvazie-se. Só assim, humilhe-se na presença do Senhor, só assim. E para que nós precisamos entregar, render, esvaziar, nos humilhar, desistir de nós mesmos? Para quê? Qual a ideia disso? Para que possamos viver realmente para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vou ler alguns textos do Novo Testamento que deixam isso muito claro para nós. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, se você quiser marcar aí para ler depois, pode ler o capítulo todo, mas diz assim a palavra de Deus. Olha que interessante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Uau! Tudo! Eu vou ler novamente. Diz a palavra de Deus, portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer coisa, qualquer coisa, faça para a glória de Deus. A Bíblia realmente está dizendo qualquer coisa que fizermos em nossa vida, devemos fazer para a glória de Deus. Então não é para mim e não é para ninguém, é para a glória de Deus. Antes desta verdade, antes dessa revelação, a gente sempre fica pensando que ou nós fazemos para nós, ou nós fazemos para o outro. E vem a Bíblia e diz, não, agora você não vai fazer nem para você e nem para os outros. Você vai fazer para Deus. Amém? Quer comais, quer bebais, ou qualquer coisa, faça para Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Se você quiser anotar aí, diz assim: e tudo o que fizerdes, tudo, seja em palavras, em obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Novamente, a Bíblia está dizendo a mesma coisa. Tudo o que fizerdes, tudo, não deixa nada de fora, palavras ou obras, palavras ou obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Faça para Deus. Está dizendo a mesma coisa. Faça para Jesus. Dê graças por tudo que você fizer, porque você não faz para você e você não faz para os outros. Você faz para Deus. Ah, eu gostaria de estudar. Não estude para você, estude para Deus. Eu gostaria de ter uma carreira. Não tenho uma carreira para você, tenho uma carreira para Deus. Eu gostaria de ter um negócio. Não tenho um negócio para você, tenho um negócio para Deus. Tudo o que fizerdes, faça para a glória de Deus. Ainda em Colossenses capítulo 3, no verso 23, diz assim, novamente: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. Não é de qualquer jeito, não é superficialmente. Viva a vida intensamente, faça as coisas de coração, para o Senhor, não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, pois é a Cristo o Senhor que estáis servindo. Uau! Vou ler novamente: tudo quanto fizerdes, faça de coração. Fala para o seu vizinho, nada de fazer de qualquer jeito. Nada de fazer relaxadamente. Fala assim, seja excelente. Faça o melhor que você puder. Porque você está fazendo para o Senhor. Fala, diga assim, é a Cristo que estás servindo. E dele você vai receber como recompensa a sua herança. Amém, amados? Tremendo isso. Viver para a glória de Deus. Isto é viver para a glória de Deus. Nós nascemos para viver para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. E quando morrermos, vamos morrer para a glória de Deus. Uau! É o que Paulo sempre dizia. É o que a palavra diz, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a Bíblia está falando aqui sobre Jesus, dizendo: Jesus morreu por todos. E agora, os que vivem em Cristo Jesus, né? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Amém? Fala assim, bem baixinho para o seu vizinho escutar. Não vivam mais para si mesmos. mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Viva para Jesus. Viva para o Senhor. Viva para a glória de Deus. Romanos capítulo 14, versos 7 e 8, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo. Está dizendo a mesma coisa. Nenhum de nós vive para si mesmo. Não deveríamos viver para nós mesmos. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Então a gente nem vive para si, nem morre para si. Diz a palavra: se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Parece uma coisa estranha para quem não conhece a Deus. Como assim? Não viver para si e nem morrer para si? É verdade. Quem é cristão, quem tem Jesus como Senhor, quem tem entendimento da palavra de Deus, não entendeu essa verdade fundamental. Não vive para si, nem morre para si. Enquanto estamos vivendo, vivemos para a glória de Deus e fazemos para a glória dele todas as coisas. E quando nós morrermos, também vamos morrer para a glória de Deus, porque nós morremos em Cristo Jesus, e aquele que morre em Cristo Jesus não morre, glorifica Jesus até na morte. Amém? Aleluia. Se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque nenhum de nós vive para si, nem mesmo morre para si. Atos capítulo 17, versículo 28, diz assim: porque nele, em Jesus, vivemos, em Deus vivemos, e nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. E muitos outros textos, amados irmãos, das Escrituras falam a mesma coisa. Viva para a glória de Deus, faça todas as coisas para a glória de Deus. Agostinho, no seu tempo, compreendeu isso e disse o seguinte: Senhor, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará repouso até que se volte para ti. Olha que interessante. Agostinho entendeu o que as Escrituras dizem. Ele disse: Senhor, tu nos criastes para ti, e a nossa alma não encontrará repouso até que se volte para ti. Quando nós decidimos viver para a glória de Deus, a nossa vida se encaixa, a nossa vida encontra sentido, encontra propósito, encontra destino. Por quê? Porque o homem foi criado para a glória de Deus. E nós sabemos que por causa do pecado nós fomos separados de Deus. Mas agora, através de Cristo, nós voltamos para Deus. Para quê? Para viver na presença de Deus e fazer tudo para a glória de Deus. É assim que a nossa vida deve ser. Agora, nós precisamos entender, isso também é muito importante, que viver para a glória de Deus e viver para servir a Deus são duas coisas totalmente ligadas. Fala aí para o seu vizinho: viver para a glória de Deus e viver servindo a Deus com todas as coisas que fazemos, é a mesma coisa. Viver para a glória de Deus, servir a Deus, fazer tudo para Deus, é a mesma coisa. É servir a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Sabe, amados, eu não vou tocar, não vou abrir esse ponto, mas essa é a essência de adoração. Servir a Deus. Viver para a glória de Deus. Isso é adoração. Claro que nós cantamos e adoramos ao Senhor, mas já percebeu o que nós declaramos quando nós adoramos ao Senhor? Quando nós adoramos, nós falamos assim para Deus: Deus, tudo é para Ti, a minha vida é Tua, que a glória seja Tua, que a honra seja Tua, que cada segundo meu seja para Te louvar, Senhor, eu Te desejo mais que tudo. São essas coisas que nós falamos na adoração. Mas essas coisas devem encontrar respaldo prático em nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Então, o que é viver para a glória de Deus? O que é fazer tudo para a glória de Deus? É servir a Deus em todas as coisas. Por isso, Paulo disse, quer comais, bebais, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Faça para o Senhor e não para os homens, nem para você mesmo. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa, pois é a Cristo que estais servindo, diz a palavra. Então isso precisa ser uma revelação para a nossa vida. E quando isso é uma revelação para a nossa vida, nossa visão, tudo muda, tudo se encaixa. Eu me lembro muito bem, há 26 anos atrás, 1992, eu estava numa crise. Porque eu estava bem envolvido com a igreja, naquela época já estava bem envolvido, continuo, né? Mas naquele ano eu fui convidado para ser pastor em tempo integral. E foi uma crise para mim, porque eu tinha que deixar o trabalho e fazer outra atividade na igreja. E a crise era que eu não queria depender de Deus, nem da igreja. Eu tinha um trabalho e achava que tinha outras coisas. E eu lembro que eu recebi um convite, fiquei um tempo orando, e naquele período eu recebi várias palavras proféticas. E depois, antes de aceitar, eu fiz um acordo com Deus. Eu disse: Deus, ok, eu deixo a minha atividade para aceitar esse convite, mas eu quero fazer um acordo com o Senhor. Eu dependo do Senhor. Então, eu vou trabalhar na igreja, eu vou ser fiel à igreja, mas eu dependo do Senhor. Então eu lembro que uma das coisas que eu falei para Deus foi o seguinte: eu nunca vou perguntar quanto eu vou receber. Nunca. E o acordo vale até hoje, eu nunca perguntei quanto é que eu ia receber. Nem queria saber se eu me pagar alguma coisa, se não ia. Quando eu decidi, disse: Deus, eu dependo do Senhor. Senti claramente Deus me dizendo naquele momento: ok, pode depender de mim. Falei: ok, Senhor. Então, estamos combinados. Eu dependo do Senhor. E até hoje eu tenho clara consciência disso, dessa dependência de Deus, dessa confiança de Deus. Mas sabe, o que eu descobri é que Deus, de fato, estava me dizendo o seguinte: agora que você descobriu isso, você já devia depender de mim 100% antes. E devia continuar dependendo. E você não tem outra saída. Ou você depende 100% de mim, ou você depende de você. Ou você depende dos homens, ou depende de alguma coisa. E aí a gente começa a ver a Bíblia, e não tem jeito. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu fiquei pensando, meu Deus, tantas coisas, tantas crises anteriores a esse momento, tentava viver para mim, tentava fazer tanta coisa que dava errado. E era sempre difícil. E muitas coisas, na verdade, aquele julgue, questionamentos, e Deus, e Deus, e Deus, quando eu entendi que simplesmente eu tinha que viver para ele. Independente de estar num trabalho diferente da igreja ou qualquer outra coisa. Eu tinha que viver cada dia para o Senhor. Em cada coisa, em cada ação, em cada passo, em cada palavra, seja obra. É ao Senhor que estás servindo. E com o passar do tempo eu fui entendendo cada vez mais esta verdade, esse conceito, essa realidade daqueles que se entregaram a Jesus Cristo, daqueles que foram comprados por seu sangue, daqueles que se tornaram propriedade exclusiva de Deus, daqueles que não são donos mais das suas vidas. Fala para o seu vizinho, a igreja é feita de gente que não se pertence. E aí, amados, tudo, a vida, decisões pequenas, trabalho, estudo, casamento, seja o que for, faça tudo para glória de Deus. Alguém pode pensar, poxa, mas eu acho que isso não é possível. Será que é possível? Sim. Deus diz, é assim que deve ser. Se vai jogar bola, jogue bola para a glória de Deus. Se fizer um bolo, faça um bolo para a glória de Deus. E se tiver qualquer coisa que você for fazer para a glória de Deus, e o Espírito Santo acender uma luzinha vermelha, não faça. Né? Nós temos que fazer para a glória de Deus o que o Espírito de Deus e a palavra de Deus nos permite fazer. Amém? Mas tudo, tudo, diz a Bíblia, que fizermos, devemos fazer para Deus. Se estudamos, se trabalhamos, se obedecemos uma autoridade, seja para a glória de Deus. Se casamos, seja para a glória de Deus. Se dermos um copo d'água fria para alguém, seja para a glória de Deus. Se fizermos qualquer coisa na igreja, fora dela, seja para a glória de Deus. E fazer todas as coisas para a glória de Deus significa servir a Cristo. Este deve ser o fundamento da nossa vida. Por que você está fazendo o que eu estou fazendo para Jesus? Faça o melhor, faça de coração, faça com excelência. Tendo ou não resultado, faça. Você não está fazendo para você mesmo, nem está fazendo para pessoas. Nós estamos e devemos fazer tudo daqui para frente para a glória de Deus. Então, se esse não for o padrão da nossa vida, se nós realmente não vivermos para a glória de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos acabar vivendo como se Deus não existisse. Preocupados como se Deus não existisse. Desesperados como se Deus não existisse. Orgulhosos como se Deus não existisse. E aí a gente vai ficar reclamando da vida. E provavelmente nós vamos amar as coisas. E provavelmente vamos usar as pessoas. Porque Nós temos essa tendência de viver como se Deus não existisse. Mas quando nós fazemos tudo com a consciência de que estamos fazendo para Deus, servindo a Deus, até no dia a dia, na casa, relacionamento de marido e mulher, ah, mas meu marido é folgado, faça para Jesus. Mas a minha mulher, faça para o Senhor. Mas os meus filhos, faça para o Senhor. Peraí, mas eu estou cuidando dos filhos para o Senhor? Claro! Tenha filhos para a glória de Deus. Cuide deles para a glória de Deus. Ensine os seus filhos para a glória de Deus. Honre o seu pai, a sua mãe, para a glória de Deus. Todas as coisas. Durma para a glória de Deus. Levante para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Sempre. Palavras ou obras, faça tudo para a glória de Deus. Sirva a Jesus. E quando nós vivemos e entendemos essa verdade, as coisas se encaixam. A vida tem sentido. Nós realmente passamos a adorar a Deus verdadeiramente como Ele deve ser adorado. Esse é o sentido de adoração. Nós passamos a amar as pessoas porque nós amamos a Deus. Então nós também amamos as pessoas. E obviamente se nós estamos servindo a Deus na medida em que servimos as pessoas. E nós vamos usar as coisas para a glória de Deus. Quando nós não temos esse padrão, a gente inverte tudo. A gente vive como se Deus não existisse, nós amamos as coisas e nós usamos as pessoas. É um padrão invertido, o padrão do mundo. Essa semana a gente estava conversando com os irmãos e a gente estava considerando o exemplo de Jacó. E Jacó é um personagem muito importante da Bíblia que se identifica muito conosco. Creio que a maioria dos irmãos conhece a história de Jacó, um homem com o propósito de Deus, um patriarca, né? Abraão, Isaac, Jacó, e de Jacó descende as 12 tribos, seus filhos dão origem às tribos de Israel. Então, alguém muito importante que fora chamado com o propósito de Deus, nasceu com o propósito de Deus, como todos nós. Estamos aqui por causa do Senhor, por causa do propósito de Deus em nossa vida. Nós vivemos neste tempo, nessa geração, por causa de um propósito de Deus. Amém? Deus já nos conhecia antes mesmo de nascermos. Quando nós estávamos informes no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia e já tinha uma história dele para as nossas vidas. Então Jacó foi assim, mas Jacó nasce como? Competindo com seu irmão Esaú, que nasceu primeiro. E por nascer primeiro, tinha direito à primogenitura e à bênção do pai. E o seu próprio nome, Jacó, significa suplantador, enganador. Deus tinha um plano para Jacó. Mas Jacó lutava por si. Lutava por si, por isso que ele, de uma forma estratégica, enganosa, né? Toma o direito de primogenitura do seu irmão, roubou a bênção do seu pai, por fim ele precisou sair de casa fugido, porque o irmão queria matá-lo. As coisas ficaram bem difíceis, por quê? Porque ele competia o tempo todo. Ele ficava olhando para Esaú, falando, não posso, eu tenho que chegar também, eu tenho que fazer também. Fala assim para o seu vizinho, interessante. Quando nós não vivemos pela glória de Deus, nós vivemos competindo. Todo que compete, fala aí, com outros, não vive para a glória de Deus. Amém? Jacó vivia competindo, ele ficava de olho, opa, Esaú está avançando, Esaú está recebendo elogios. Ele se sentia menor. Mas ele decidiu, eu vou chegar lá. Eu vou fazer por onde? Eu vou dar um jeito nas coisas. Eu sou esperto. Eu posso bolar um plano. Eu vou dar uma rapelada nessa bênção aí. Mesmo que eu tenha que enganar meu pai, mesmo que eu tenha que disfarçar e dar um jeito no meu irmão, mesmo que eu tenha que pegar o meu irmão numa hora que ele esteja vulnerável, eu vou dar um jeitinho, mas eu vou chegar lá. ele compete, ele luta, e luta, e luta, e luta. E consegue. Só que ele consegue também um monte de problemas que ele nem imaginava que poderia gerar. E por isso ele tem que sair da própria casa fugido, fugindo com medo de morrer. Só que acontece uma coisa com a vida de Jacó. Ele teve um encontro com Deus. Ele está num lugar deserto, cheio de pedras, cansado. Ele resolve pegar uma pedra como travesseiro para dormir. E ele dorme ali em cima daquela pedra e ele tem um sonho. E no sonho ele vê os anjos subindo e descendo, os céus abertos. E quando ele acorda, ele está perplexo. Quando ele acorda, ele está maravilhado. Quando ele acorda, ele está assim, trêmulo por dentro. Ele diz, olha, aconteceu uma coisa, eu tive um entendimento que eu não imaginava, eu tive uma revelação que eu não tinha, agora eu sei o que eu não sabia. E sabe o que ele diz quando ele tem um encontro com Deus em Betel? Deus está neste lugar e eu não sabia. Em outras palavras, ele não tinha até aquele momento consciência da presença de Deus. Vou ler Gênesis 28 rapidinho aqui para a gente entender o contexto de Jacó. Diz assim a palavra, verso 10, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois o sol já estava posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la de seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir e sonhou, eis que posta na terra uma escada cujo topo atingiu os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, perto dela estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai e Deus de Isaac, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas as famílias da terra. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que te hei referido, até cumprir o que eu te disse. Uau! Então, Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, mas Jacó não sabia que Deus era Deus dele. Deus tinha uma aliança com Abraão, Deus tinha uma aliança com Isaac, mas Jacó não sabia que Deus tinha uma aliança com ele. E naquele encontro de Betel, a primeira coisa que Deus disse para ele foi o seguinte, ei, Jacó, e veja o contexto de Jacó, ele está fugindo de casa, ele está no meio de um deserto, de um lugar só tinha pedras, ele está cansado, ele está completamente sem saber o que vai acontecer do futuro dele. Ele não sabia, ele não tinha ideia, ele não tinha expectativas. Ele estava fugindo, ele ia para a casa de Labão, né, seu tio, seu parente, mas ele não sabia o que ia acontecer. Então ele está numa situação muito difícil, ele está num momento da vida dele vulnerável. Ele não tem garantia de nada, ele está fugindo para salvar a sua própria vida. É isso que ele sabe, ele fala, eu vou tentar me preservar. Vem Deus e diz assim, Jacó, eu preciso te dizer uma coisa, eu preciso que você saiba isso, eu sou o Senhor. Amém? Nós precisamos saber e nos lembrar o tempo todo, Ele é o Senhor. Porque às vezes a gente olha para as circunstâncias, às vezes a gente olha para as dificuldades, a gente olha para os problemas, a gente olha para o futuro, não vê expectativa nem esperança, nós não sabemos o que vai acontecer e Deus vem e diz, eu sou o Senhor e você precisa saber disso. Ele é Senhor. sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Então Deus está dizendo para Jacó: ei, eu sou o Senhor. Tenho uma aliança com Abraão. Eu tenho uma aliança com Isaac. Mas eu também tenho uma aliança com você. Você não sabe, Jacó, mas eu tenho muitos planos para você. Você não sabe, Jacó, mas eu escrevi coisas para a tua vida. Você não sabe, Jacó, que você não precisa lutar por você mesmo. Você não sabe, Jacó, que você não precisa competir com ninguém. Você não sabe, Jacó, que você não precisa viver enganando. Você não precisa viver cheio de estratégias, cheio de argumentos, cheios de planos para enganar. Você não precisa viver assim, Jacó, porque eu sou o Senhor e eu declarei a minha palavra sobre a tua vida e a minha palavra vai cumprir na sua vida. Se você andar na minha presença, eu vou te guardar, eu vou te abençoar e vou te proteger e todas as coisas que eu disse a seu respeito, elas se cumprirão. Então, Jacó tem os seus olhos abertos para uma outra dimensão, para uma outra realidade. A realidade da presença do Senhor, a consciência da presença de Deus. Até aquele momento ele vivia competindo na vida. Ele vivia tentando ser esperto. E aí ele toma um choque em Betel. Por quê? Porque ele descobriu que Deus estava ali. Fala assim para o seu vizinho: Deus está aqui. Quantos creem que Deus está aqui? Aleluia. Jacó disse: realmente, Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Deus está na minha vida e eu não sabia. Deus está comigo e eu não sabia. Deus vai comigo todos os dias. Ele disse: estarei contigo, e eu não sabia. Então a vida dele muda, porque ele passa a viver com essa consciência de que Deus estava conduzindo a vida dele. E dali para frente ele tinha que viver para quem? Para Deus. Dali para frente ele tinha que trabalhar para quem? Para Deus. Então a vida dele muda. O que acontece em seguida? Ele chega na casa de Labão, seu tio. E logo ele gosta de Raquel, pede Raquel em casamento. E Labão diz o seguinte: para casar com minha filha, você vai ter que trabalhar 7 anos. Tá bom. Ele argumentou? Não. Por quê? Ele tinha tido um encontro com Deus em Betel. O que Deus tinha dito para ele? Jacó, não importa o que aconteça, tudo que eu disse a teu respeito eu vou cumprir. Vou te guardar. Anda na minha presença. O que eu falei vai se cumprir. Fique tranquilo, né? Estou aqui contextualizando. Estou contigo. Ele trabalhou para Labão 7 anos. Claro, porque amava Raquel. Mas ele não questiona. Ele agora tem a consciência de que Deus está com ele. Depois de 7 anos, no dia do casamento, o que acontece? Ele é enganado. O enganador é enganado. Você já viu alguém que engana ser enganado? Eu já. É muito interessante, porque quem costuma enganar os outros, quando enganado, fica revoltado de um jeito. Tem gente que dá calote em todo mundo, por exemplo, mas se derem calote nele, ele desespera. Eu não admito isso. Ué? Já viu aquelas pessoas que brincam com todo mundo, só não pode brincar com ele? Agora o enganador é enganado. E ele chega para Labão, porque naquela noite, Labão entrega a outra filha, né? Leia, ou Lia, no lugar de Raquel. E no dia seguinte, devia estar escuro, né? Ele diz, espera aí. Eu trabalhei 7 anos por Raquel. Labão disse, aqui não, aqui é o seguinte, nosso costume é casar a filha mais velha. Se você quiser a filha mais nova, mais 7 anos. 14 anos de trabalho. Ele ficou revoltado? Não. Por quê? Por causa do encontro de Betel. Deus está nesse lugar. E ele trabalha mais 7 anos por Raquel. Então, quem serve a Deus, dando glória a Deus, sabe que Deus está acima de todas as coisas e que Deus cumprirá o seu propósito. E Deus cumpriu. Através de Lia e de Raquel foram nascendo os filhos que se tornariam as 12 tribos de Israel. O que eu estou querendo dizer é que quem faz todas as coisas para a glória de Deus, sabe o que acontece? Quando nós servimos a Deus, quando nós não fazemos para nós mesmos, nem para as pessoas, sabe o que acontece? Acontece o que a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que são chamados por Deus, dos que são chamados pelo seu divino propósito. Amém, queridos? Tudo se encaixa. E assim ele continuou fazendo e trabalhando. Mas é interessante que para o mundo, quando a gente age assim, fazendo para Deus, fazendo as coisas, parece que a gente é bobo, né? Você fala, não, eu não faço nada para mim mesmo, nem para os outros, eu faço para o Senhor. Isso é bobo. Isso é trouxa. Você vai servir de capacho para os outros? Ah, se te enganarem, se não te recompensarem, se não acontecer isso, não acontecer aquilo e tal, você vai aceitar tudo assim, de uma forma subserviente? Como é que é isso? Não. Por que não? Porque nós cremos e sabemos que Deus existe. Que Deus existe. E que Deus age. E que Deus intervém. E que Deus faz. E que Deus muda. E que Deus nos leva a um propósito. Por isso que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E Deus pega os sábios na sua própria sabedoria, que para Deus é tolice, não é sabedoria. O sábio, na verdade, é aquele que vive para a glória de Deus. Aquele que não vive para si mesmo, nem para os outros, ele faz tudo para o Senhor. Então Jacó, o que é que fez? Ele ficou trabalhando para Labão 7 anos, mais 7 anos, mais 6 anos. Por 20 anos, Jacó trabalha para Labão. E foram 20 anos, não de tranquilidade, não foram 20 anos de promoções, foram 20 anos de trabalho duro. A Bíblia diz assim, em Gênesis 31, Jacó está falando com Labão, 20 anos eu estive contigo. E olha como Jacó trabalhou, aquele enganador, aquele que não queria saber de nada, aquele que queria dar balão em todo mundo. Olha como ele andou, como ele agiu, como ele procedeu. Ele diz, 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Jacó estava dizendo, eu trabalhei fielmente, eu dei o melhor de mim. Não comi os carneiros de teu rebanho. Ele estava dizendo, eu dei o melhor de mim, não peguei nada. Nem apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Sofri o dano. Ele disse para Labão, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes mudaste o meu salário. O que é que Labão fez? Deu um salário e depois falava, não, tá muito, eu vou mudar, você vai ganhar menos. Pode dizer, eu estou servindo a Deus, mas vou mudar de novo, está ganhando muito. Está ok, mas está muito também para você. Tá ok. Não, agora eu vou tirar isso. Agora eu vou tirar aquilo. Agora eu vou fazer. E Labão foi mudando, e mudando, e mudando, e mudando, e mudando, e mudando. Mas qual o segredo de quem serve a Deus? Quem serve a Deus não se defende, quem serve a Deus é trouxa, quem serve a Deus não está vendo as situações. É claro que está. É claro que sabe. Quem serve a Deus tem sabedoria, quem serve a Deus tem conhecimento, quem serve a Deus tem inteligência, quem serve a Deus tem discernimento. Mas quem serve a Deus sabe que faz para Deus, não faz para as pessoas. E sabe o que aconteceu ao longo desses 20 anos? Não tinha jeito de Labão segurar ou impedir o que Deus tinha para fazer na vida de Jacó. Não tinha jeito. Labão não conseguia. O rebanho de Labão ia crescendo, ia se multiplicando, mas ele não conseguia impedir a ação de Deus na vida de Jacó, de maneira que chegou um tempo. Jacó disse assim: vós mesma sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, ele está falando com Raquel e Lia. Mas vosso pai tem me enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal algum. Se ele dizia, olha o que acontecia no processo dos 20 anos. Os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, os listrados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou dizendo: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. E Deus disse: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Deus disse para Jacó: eu sou o Deus de Betel, eu vejo o que Labão está fazendo com você, lembra do que eu te disse, lembra da aliança que nós temos, lembra da aliança que você fez comigo, então eu tenho visto a sua vida, eu tenho olhado para Labão, eu tenho te protegido, eu tenho te abençoado. E Deus disse para ele: eu estou dizendo agora que é tempo de você sair desse processo e ir para um outro. Deus disse para ele: levanta agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. 20 anos depois, foi Deus, não Jacó, que disse: volta. E Jacó o que é que fez? Voltou. E Labão estava desesperado, porque Labão mudava para Jacó ganhar menos, ele ganhava mais. E Jacó dizia: não, tem que mudar a comissão agora, você está ganhando muito. Jacó dizia: bom, eu posso fazer. Se quiser mudar, muda. Aí ele mudava, Jacó ganhava mais. Teve um momento que ele falou: olha, os listrados vão ser o seu salário. Deus então dá uma visão para Jacó, dizendo: olha, descasca umas varas, coloca aqui na frente do rebanho, quando as ovelhas forem conceber, vai nascer tudo listrado. E nascia tudo listrado. E Labão só olhando aquilo, dizendo: não tem jeito de segurar esse cara. Fala para o seu vizinho: não tem jeito de segurar quem vive para a glória de Deus. Nenhum lugar, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma necessidade, nenhum trabalho, nenhuma empresa, nada pode te segurar quando você vive para a glória de Deus. Jacó podia passar esse tempo, 20 anos, fazendo o quê? O que que ele mais sabia fazer? Esquema. Que Jacó mais sabia fazer era esquema, ele sabia jogar o jogo, ele podia ter umas conversas com Labão, ele podia ludibriar Labão facilmente, ele podia dizer: não, Labão, sabe como é que é e tal, vamos dar um jeitinho aqui e ali e tal, vou pegar esse, esse rebanho aqui, parte do rebanho, vou dizer uma outra coisa, vou bolar uma estratégia. Não, não, não e não. Porque Jacó tinha uma aliança com Deus e ele entendeu. Deus está comigo todos os dias. Deus cumprirá a palavra dele na minha vida. Deus vai me guardar, vai me proteger até que todas as coisas que ele estabeleceu a meu respeito sejam cumpridas. Então eu vou trabalhar para Deus. Eu não trabalho para Labão, eu trabalho para o Senhor. E Deus via aquilo, e Deus vai guardando, e Deus vai protegendo, e Deus vai dando estratégia. Quando Deus disse para Jacó, agora sai. Jacó saiu, diz a Bíblia que os filhos de Labão estavam revoltados, dizendo, olha esse cara, ele está levando todo o nosso rebanho, todas as nossas riquezas. E Jacó então falou para Labão, Labão correu atrás de Jacó e encontrou, ele disse, Labão, sempre trabalhei para você 20 anos, de dia, de noite, na chuva, no sol, dando o melhor de mim para o teu rebanho. Quer saber de uma coisa? Teu rebanho cresceu porque Deus era comigo. Nunca peguei nada de você. Labão sabia, não tem jeito de parar quem serve a Deus. Amém, amados? Jacó aprendeu a viver para Deus servindo a Labão. Veja, antes de Betel, competição. Depois de Betel, viveu servindo a Deus. Serviço, serviço. E no tempo de Deus, todas as coisas que estavam preparadas para Jacó se cumpriram. Jacó se tornou Israel. Lembra aí o seu vizinho, diga, Jacó se tornou Israel. Fala para o seu irmão, e vale a pena. Nós vivemos para isso. Nós nascemos para isso. Nós devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso em nome de Jesus. Aleluia. Tudo o que fazemos, queridos, não só algumas coisas, tudo, pensa sobre isso, tudo, tudo, tudo. Em casa, na escola, no trabalho, na família, na igreja, palavras, obras, dia a dia, faça para Deus. Viva para a glória de Deus. Sirva a Deus, servindo as pessoas. Viva para a glória dele. Amém? Aleluia. Penso que nós podemos dizer diante de Deus, diante da sua palavra, Senhor, eu não quero viver para mim mesmo. Nós podemos, é sempre uma opção. Nós podemos viver para nós. Nós podemos dizer, Senhor, eu quero ir atrás dos meus sonhos. Mas Deus não está para os nossos sonhos. Nós é que estamos para os sonhos de Deus. Senhor, mas eu quero conquistar algumas coisas. Eu vou pelo meu caminho. Eu vou pela minha vontade. Eu vou fazer para mim, depois eu faço para o Senhor. Eu vivo para mim. Sabe, amados? Não tem saída. Se entregamos a vida a Jesus, se Ele é o nosso Senhor, se fomos comprados, se somos propriedade exclusiva de Deus, não tem jeito. Talvez nós fiquemos orgulhosos e possamos dizer, ah, eu não preciso de ninguém, eu tenho capacidade, eu confio no meu taco, eu confio na força do meu braço, eu vou conseguir, eu vou fazer. Mas tudo que nós temos vem dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Talvez a nossa visão de vida seja uma visão daquele outro grupo, do oprimido. Eu não tenho ninguém, porque ninguém ajuda, porque eu estou sozinho, porque eu me sinto abandonado, porque eu me sinto deixado de lado. Isso é apenas uma outra face do engano. Quando a gente olha para a vida de José, por exemplo, José foi rejeitado de todo lado, rejeitado pelos irmãos, jogado numa cova, tirado da cova, vendido como escravo. Foi parar na casa de Potifar, depois foi parar na prisão. Sabe o que José fazia em todo o tempo? Ele era excelente. Ele fazia as coisas com excelência, ele servia com excelência. Por quê? Porque José também tinha esse entendimento. Ele estava diante de Deus, ele não estava diante dos homens. Ele fazia para Deus. Mas espera aí, José, você é um escravo na casa de Potifar. Por que você vai fazer as coisas com tanta excelência assim? Porque Deus sabe. Porque Deus está vendo. Porque certamente ele sabia que não servia Potifar, ele estava servindo na presença de Deus. Espera aí, José, agora você foi colocado na cadeia injustamente. Por que você vai ser excelente na cadeia? Por que você vai ajudar as pessoas? Porque ele estava diante de Deus. E José depois cumpriu o propósito de Deus, foi colocado em autoridade sobre todo o Egito. Nós somos chamados, amados, para viver servindo a Deus. Não servir a nós mesmos, em nada, nem as pessoas, mas servir a Deus. E quando nós vivemos para a glória de Deus, nós vamos deixar de ser orgulhosos ou oprimidos, ou vamos deixar de depender das pessoas, ou usar as pessoas, para que alcancemos os nossos benefícios. Nós adoramos a Deus, servindo a Deus. E servindo a Deus, nós vamos amar as pessoas. E nós vamos usar as coisas, e todas, para a glória de Deus. Vale a pena. É assim que nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores são aqueles que vivem para Deus. Abraão vivia para Deus. Ele esperou 25 anos, um filho. E quando Isaac veio, depois de um tempo, Deus falou: me dá o teu filho. Ele falou: dou. Eu vivo para o Senhor. E quando ele foi entregar o seu filho, ele disse assim: nós vamos. Disse para os moços, para os ajudantes: fiquem aqui, porque eu e meu filho vamos adorar a Deus. E depois nós voltaremos. O que é que ele foi? Servir a Deus, adorar a Deus. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar sobre isso. Amados, esse é o maior privilégio que nós temos. Essa é a nossa maior responsabilidade. Esse é o nosso melhor projeto de vida, viver para a glória de Deus. Se nessa noite, diante da palavra de Deus, conscientemente você quer dizer: Deus, eu quero viver para o Senhor. Estenda suas mãos diante do Senhor, como alguém que está se rendendo. E vamos orar. Entregue a sua vida, suas ações, palavras, pensamentos. Diga: Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu entregue todo o meu ser, para que eu cante para a glória de Deus, para que eu ande para a glória de Deus, para que eu me vista para a glória de Deus, para que eu estude para a glória de Deus, para que a minha família e tudo que eu faço na minha casa seja para a glória de Deus. Eu não pertenço a mim mesmo. Fui comprado. Eu tenho um dono. E o meu dono é Jesus. É a Ele que estou servindo em todas as coisas que faço. Ele não vive para mim. Eu vivo para Ele. Ele não vive para minha glória. Eu vivo para a glória dEle. Ele não vive para fazer a minha vontade. Eu vivo para fazer a vontade dEle. Eu vivo para a glória de Deus. Ninguém vive para si e ninguém morre para si. Nós vivemos para a glória do Senhor e viveremos eternamente para a glória do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento. Abra os nossos olhos. Abra os olhos do nosso entendimento, Espírito Santo. Para que possamos entender, discernir. Nós temos, Senhor, nos desviado dessa verdade tão importante, tão fundamental, que é viver para a glória do Teu nome, que é servir ao Senhor com todo o coração, seja dar um copo d'água, seja ajudar em alguma coisa, mesmo fazendo algum trabalho que não aparece, alguma ação que não aparece, dentro da igreja, fora da igreja, na vida, em casa, na família, no trabalho, na faculdade, Senhor, nos sonhos e planos. Ó Espírito de Deus, só o Senhor pode nos dar a revelação, o sentido pleno de viver para a glória de Deus, mas é isso que nós queremos. Este é o propósito da nossa vida, e esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós ficamos tão desgastados e estressados quando vivemos para nós mesmos, ou quando somos contrariados, quando os nossos planos não dão certo, e quando acontecem coisas, ou nos sentindo sozinhos e abandonados, ou pior ainda, nos sentindo orgulhosos, achando que podemos fazer ou ser alguma coisa sem o Senhor. Nós queremos, Senhor, dizer que nós nos rendemos em Tua presença, nós nos humilhamos em Tua presença, nós nos esvaziamos em Tua presença, nós negamos a nós mesmos em Tua presença. Enquanto as pessoas do mundo estão dizendo eu sou, nós queremos dizer eu não sou, eu não sou nada, o Senhor é que é todas as coisas, o Senhor é o grande eu sou sobre as nossas vidas. Ó Senhor, reina sobre nós, ó Senhor, reina sobre nós, ó Senhor, reina sobre a nossa vida. Ó Senhor, reina no nosso dia a dia, reina em nosso coração, em nossa mente, em nossas palavras, nas nossas ações, reina, Senhor. Espírito Santo, ensina-nos o caminho de viver para a glória de Deus plenamente, os passos, as decisões diárias. Guia-nos neste caminho de viver para a glória de Deus, e nós queremos nos apresentar dizendo: Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Oh, aleluia, eis-nos aqui. Com os teus olhos fechados, presente a tua vida no teu lugar, adore ao Senhor. Oh, Jesus, aleluia, tudo é teu, Senhor, tudo é para a tua glória. Nossa vida é para a tua glória. Que achemos, que encontremos o sentido. Só tem sentido em ti, Jesus.